Quando a vergonha vem, então pressuponho que neste primeiro ano, como crentes, fiéis, filhos de sacerdotes, entendia de oração, entendia de santidade, botar a cara no pó, Senhor. Senhor, a vergonha chegou. A crise veio. E o difícil não é a resposta de Deus. Às vezes é bom quando Ele diz sim. E às vezes é bom também, a gente não quer, mas a gente entende quando Ele diz não. Mas o difícil é manter-se vivo no silêncio que Ele faz. Todo mundo tira a casquinha. E Deus não diz nada. E você permanecer ali irrepreensível, sobrevivendo às crises cotidianas. Crises patológicas tem a medicina. Sobreviver uma enfermidade é comum, mas sobreviver quando a crise vem no silêncio de Deus não é fácil. Parece que Deus não ouve. E pela Bíblia, pelo contexto de Lucas, eles oraram por muito tempo e Deus não responde. Zacarias é efetivado ao sacerdócio. Eu posso conjecturar, imaginar, agora Zacarias é efetivado para o sacerdote. Então os religiosos, quero acreditar, olhavam para ele e diziam: como é que pode? O improdutivo está aqui. Quem são os filhos dele? Não tem ascendência. Não vai ter ascendência. Isabel, nas montanhas da Judeia, a notícia se espalhou por todo Israel. A mulher de Zacarias não tem filho, é estéril, é opróbrio, é uma vergonha. E Lucas diz: se manteram irrepreensíveis. O tempo passa. E Deus calado. A Bíblia diz, pelo contexto do capítulo 1, versículo 13 ao 18, que o tempo vai passando e Deus não responde. E Zacarias para de orar. Por quê, pastor? Porque a idade veio. Os seus hormônios já não eram suficientes para produzir filhos, porque a idade chegou e com a idade a andropausa. Pelo outro lado, Isabel, a menopausa chegou. O ciclo normal para a gravidez não tinha mais. O útero envelheceu, o útero foi trancado, que já era, agora piorou, porque enquanto nova ainda tinha esperança, mas agora, patologicamente falando, o útero não tinha mais condição de produzir. Deus deixou ir embora todas as possibilidades. Eu sei que eu não posso promover aglomeração, mas se você puder, olhe para quem está ao seu lado e diga: fica tranquilo, deixa piorar, se quiser ver milagre. O tempo não mudou quem eles eram. O silêncio de Deus não mudou o que eles eram. Mesmo no silêncio e o tempo, Lucas diz, e permaneciam sobrevivendo, irrepreensível. Não deixe que as circunstâncias mudem quem você é. Não deixe que a crise nem o silêncio de Deus altere quem você é. Ei, os sacerdotes, pela ordem do seu turno, eram 24 turnos, e na época de Zacarias era inúmero de sacerdotes por turnos. Diz os historiadores, os mestres, que muitos sacerdotes eram efetivados, mas nunca morriam. Morriam e não conseguiam entrar no lugar santo para servir no santuário, porque era por sorteio. Cada turno tirava uma semana, ou seja, Zacarias saía de casa no sábado e só voltava no outro. Era uma semana de trabalho no templo, na ordem de cada turno. Agora ele vai subir, e o povo israelita vinha para o sacrifício. Os sacerdotes de cada turno vinham todos. É o que Paulo diz aos Efésios. Havia uma diferença de separação. Diz os mestres que quando eles chegavam, os gentios vinham para o templo, encontrava a primeira mureta, a primeira barreira que separava. A primeira barreira, dizia, estava escrito, daqui judeu e gentio não pode passar. Só passava judeus, homens e mulheres. Passando a primeira separação, via o pátio das mulheres. As mulheres olhavam com os homens para trás e via os gentios lá e gritava: obrigado, Senhor, por nós não termos nascido gentios. Chegando no pátio das mulheres, havia outra separação. Daqui para frente, mulher não pode passar, só homem. Homem, adulto e criança do sexo masculino. Ou seja, mulher ficava ali. Os homens chegavam no próximo pátio, olhavam para baixo e diziam: obrigado, Senhor, por não nascermos mulher. Aí tinha mais outro lance, que só quem passava era sacerdote. E ali era que era feito o sorteio de quem entrava para servir ao Senhor lá no santuário. Havia, salvo engano, 4 períodos. O primeiro sorteio era para aqueles que iam limpar o holocausto. Terminando, vinha o segundo grupo, sorteio por sorteio. Entrava para limpar o lugar santo, o candelabro, a mesa dos pães, o altar do incenso. Quando eles terminavam, vinha o terceiro e o mais importante, o sorteio, era quem ia queimar o incenso. Agora imagina Zacarias lá e os religiosos juntamente com ele, os sacerdotes, olhavam para ele e diziam: se já é difícil, esse aí está frito. Porque não ter filho era decepção, não ter semente. O tempo passa, ele não orava mais por este propósito. As forças foram embora. Eu não tenho como mais produzir. Nunca fui sorteado. Vou morrer e vou me acalmar, mas irrepreensíveis. Vem, diz Lucas, Zacarias exercendo o seu ministério, na ordem do seu turno, o turno de Abias. Foi a semana do seu turno ir. Chega a hora do sorteio, todos no pátio. Primeiro sorteio. Alguém é sorteado e entra para cuidar do pátio. Segundo sorteio, o seu nome não sai. Muitos voltam a dizer: era o efetivado, cumpria os 20 anos e não era um sorteado. O segundo sorteio vem e o nome dele não é sorteado. Mas o mais importante era o terceiro sorteio, porque era a queima de incenso. E esses, todo mundo esperava. Quem estava de fora, os sacerdotes ficavam ansiosos: quem vai ser? Porque chamava a atenção de todo mundo. Por quê? Porque queimar o incenso era representar toda a oração do povo lá fora. Diz alguns comentaristas: quando aquele que era sorteado para queimar o incenso entrava, toda a multidão ficava gritando: Senhor, tem misericórdia e aceita a nossa oração. Por quê? Porque a glória só descia quando a fumaça do incenso subia. Então era a hora mais importante, e para queimar o incenso tinha que ser irrepreensível, não podia queimar fogo estranho. Então era a hora de chamar a atenção, porque quando o incenso era aceito, não tinha outro jeito, a glória vinha e cobria o tabernáculo. Aí vem o terceiro sorteio. E qual é o nome que sai? Lucas diz: Zacarias foi sorteado segundo a ordem do seu turno. Talvez agora o companheiro dizia: mas não pode, é improdutivo e está velho, não acredito nisso. Mas é Deus que faz, a obra é dele. Só precisa você não denegrir, só precisa você permanecer vivo. Mas não pode. Agora, os anos de silêncio, quem zoava, quem zombava, quem dizia: esse já está morto, agora teve que ver, teve que levantar e observar, porque chamava a atenção. Foi Zacarias, mas não pode, não pode, é problema seu, mas é Deus que quer. Ele vai entrando, ele vai entrando. Se você puder, diga para quem está ao teu lado, diga: me faz um favor, a partir de hoje, se tu encontrar alguém que pensava que eu tinha morrido, que eu já não tinha mais esperança, dá um recadinho a ele, diga a ele que eu estou vivo, estou sobrevivendo, eu estou vivo e ainda tenho esperança, eu estou vivo e ainda tenho esperança. Aleluia! Aleluia! Tem alguém vivo aí? Tem alguém sobrevivendo? Quem diferencia o vivo do morto é o barulho. Quem está vivo faz barulho. Quem está vivo dá glória. Quem está sobrevivendo, não importa o momento, não importa a crise, ele faz barulho. O meu pastor conta uma história que, numa determinada guerra muito dolorida, muitas vidas se perderam. Terminando a guerra, o exército vencedor mandou uma equipe de resgate para resgatar os sobreviventes. Colocou o médico e os soldados com uma carrocinha para andar no meio dos feridos e dos mortos. O médico ia na frente e os soldados com a carroça atrás. Quando o médico chegava em alguém que estava desmaiado ou estava deitado, cutucava ele com a varinha. Se ele gritasse, o médico dizia: está vivo, joga, vamos recuperá-lo. Mesmo em meio ao sofrimento. Se ele tocasse e cutucasse, está morto, bota na carrocinha. E diz o meu pastor que o médico foi, futucou e não houve resposta. O médico já passou para o outro e gritou: está morto. Os soldados, quando pegaram na perna e foram jogar na carrocinha, o rapaz disse: eu estou vivo. O soldado disse: você quer saber mais do que o médico? E Paul jogou ele na carrocinha. Ele fez barulho na hora errada e para a pessoa errada. Então diga para quem está ao seu lado: a carrocinha está aí. Está vivo? Então, se está vivo, deixa eu ouvir o barulho agora, na hora certa. Deixa eu ouvir barulho de glória, de aleluia. Mesmo no meio da crise, a máscara não tira o nosso avivamento. Entra Zacarias e o povo esperando. Lucas diz que quando Zacarias se preparava para queimar o incenso, que olha no lado direito. No lado direito do altar, Gabriel estava de pé. E Gabriel, diz Lucas, que quando Zacarias viu, ficou conturbado, desorientado, perdeu os sentidos. Aí Gabriel diz: Zacarias, não temas. Deus ouviu a tua oração. Isabel, tua mulher, vai ter um filho. E o nome dele será João. O diálogo demorou tanto que quem estava lá fora ficou preocupado. Não pode, nenhum sacerdote nunca demorou tanto tempo assim. O que é que está acontecendo lá dentro? E Gabriel vai só mostrando adjetivos favoráveis. Aí o anjo vai dizendo: ele vai trazer alegria, ele vai ser grande, ele vai converter corações. Mas quando chega o versículo 18, Zacarias tem a vez de falar e diz: como eu saberei isto? Chegou tarde demais. Eu já estou velho e minha mulher avançada em idade. A resposta demorou. Gabriel diz: porque você não acreditou nas minhas palavras, você vai ficar mudo até o menino nascer. Dá uma olhadinha de novo, com todo respeito sanitário, e diga para quem está ao seu lado: não é tarde não, continua sobrevivendo. Não entrega os pontos não, continua sobrevivendo. Eu estou profetizando, Deus está restaurando sonhos nesta noite. Deus está trazendo à tona projetos que estavam esquecidos. Deus está trazendo à tona. E quem não acreditava tinha que aguentar. Quem não acreditava, quem achava que já estava tudo acabado, estava do lado de fora, e Zacarias já velho lá dentro. Mas não pode, ele está acontecendo alguma coisa. Será que ele morreu? Morreu não. Quando pensava, a porta se abre e sai Zacarias. Aí quem não acreditava teve que dizer: ele viu Deus, ele teve uma visão de Deus, ele viu Deus, ele viu Deus. Nem falava mais. Já saiu mudo. Saiu mudo. Renovado. Lucas diz: terminando os dias do seu ministério, do seu sacerdote, terminou o turno. Ele volta para casa. Improdutivo. Os hormônios lá embaixo. Isabel, estéril e avançada em idade. Não sei como foi que aconteceu. Eu sei que ele teve relação normal com Isabel. E era normal. Vou conjecturar. Como o ciclo normal do seu útero, os irmãos sabem o que eu estou falando, já era normal não aparecer os sinais. Então, ela, passando um mês, ela não ia sentir diferença, não tinha pré-natal. Mas com 2 meses, acredito eu, que mesmo Zacarias sem voz, ela chama: Zacarias, meu amor, vem cá. Tem alguma coisa errada. O que é? Coloca o dedo aqui, ó. Aperta. A minha perna está inchando. O meu pé está engrossando. E eu estou sentindo que o meu cabelo está afinando. Ei. 3 meses. Irrepreensíveis. O impacto da gravidez foi tamanha que Lucas diz que Isabel passou 5 meses escondida, sem botar a cabeça do lado de fora. O que é que vão dizer? Veja que o Lucas diz: ocultou-se. Ela não escondeu, não está dizendo ela ocultou que estava grávida. Ela ocultou-se ou se ocultou. Ela se escondeu, não saía de casa. O que é que os vizinhos vão dizer agora? Mas ela só teve o direito de esconder por 5 meses. Porque no 6º mês, o mesmo anjo vai lá em Nazaré. E o diálogo de Gabriel com Maria, o que estimulou Maria a aceitar o impossível, foi quando Gabriel disse: tua prima Isabel não é estéril? Ela disse: é. Veja que todos sabiam, é estéril, tem filho não. Gabriel diz: já é o 6º mês da gravidez. Mas como pode? Maria, para Deus não há nada impossível, Maria. Não há nada impossível. Só precisa sobreviver. E a Bíblia diz: ainda que morra, nele reviverá, voltará a viver. Maria arruma as malas. Veja que depois do anjo falar, a primeira coisa que ela faz é ver que era verdade mesmo. Arruma as malas, cerca de 150 quilômetros, e vai para ver nas montanhas da Judéia que era verdade. Isabel escondida. Maria chega na casa, nem entra. Lucas diz que, ouvindo Isabel a saudação: Shalom, prima! Aí o menino lá dentro, João Batista, começou a virar ponta cabeça, cheio do Espírito Santo, já não entra. A Isabel não tinha, não perdeu, abriu a porta, estava escondida, teve que botar a cara, e já veio cheia profetizando, gritando: que alegria é esta, vim me visitar a mãe do meu Senhor, ouvindo eu a tua voz, a criança saltava no meu ventre, bendito é o fruto que está no teu ventre, e bendito é você entre as mulheres, Deus ainda faz, Deus ainda faz. Agora todo mundo vai ter que ver na rua. Tá aqui, ó. Tô vivo, tô vivo, tô vivo. Sobrevivi, sobrevivi. Quantas vezes a gente não ora mais? Porque acha que Deus não ouviu? Quero acreditar que a oração foi ouvida desde o princípio. Era um irrepreensível. E Deus resolveu calar. porque Zacarias queria um filho para tirar a vergonha como todo mundo tinha. Mas Deus tinha algo maior. Muitas vezes a gente não entende, é por isso que muitos desistem hoje, por não ter mais paciência no silêncio de Deus, e já não sobrevivem mais. Para Deus responder Zacarias, que queria um filho, mas Deus tinha uma história, a maior história da raça humana. Deus tinha para dar a ele um profeta que ia acabar, ia detonar com a corrupção religiosa. Então Zacarias teve que esperar Maria nascer. Teve que esperar Maria crescer. O útero de Maria está preparado, porque o projeto de Deus era maior. Às vezes Deus se cala porque tem alguém agregado que a gente quer. O teu projeto é pequeno para o projeto de Deus. Vocês já ouviram, mas só para dar sentido o que eu estou falando, sobrevivência. O meu maior sonho era conhecer São Paulo, porque muitos amigos migraram para cá, e quando chegava lá no nosso interior, chegava falando bonito. Nossa! Chegava falando diferente. Lá é frio. E com os meus 18 anos, eu sonhava. Com 27 anos me converti. E disse: agora eu vou. Com 28 anos foi quando Deus me fez a promessa: o mundo vai conhecer o seu nome. O meu projeto não é só São Paulo, é o Brasil e o mundo. E fez aquele milagre para eu não desistir. 2004 e silenciou-se 15 anos. E as pessoas diziam: e aí, vai desistir? Acabou, filho. Acredite não. Você é pobre, analfabeto, você é preto. Se conforma aí na cana. Mas me mantive vivo. Mesmo nas lágrimas, sobrevivendo. No silêncio, sobrevivendo. 2010 abriu-se as portas, 15, 16 anos depois. Europa, América, Oriente, África. Toda semana eu estou em São Paulo. Não pago passagem, não pago para dormir, não pago para comer. Sobrevivi. Quem está sobrevivendo, quem está sobrevivendo no meio da crise, Deus ainda é fiel, não para de orar. Deus ainda ouve oração. Eu ouvi a tua oração. Eleira vai que salve. Eleira bagai, eu deixa vai. Emburai gai de seiro. Reilai gai de fichio. Rebiglai eu sei. Você quer parar? Você disse que não aguenta mais. O Espírito Santo me faz sentir e dizer-te a ti: não é tempo de parar, não é hora de desistir, é hora de estar de pé, é hora de estar vivo, é hora. Não dá para desistir mais, não dá mais para desistir. Ei, rabai, ei, gay, Pregue comigo, diga para quem está ao seu lado, a partir de amanhã. Diga mais forte, a partir de amanhã. O primeiro incrédulo que você encontrar, o primeiro que pensava que eu tinha morrido, que eu estava frio e que eu estava apagado, dá um recadinho a ele. Diga a ele que eu estou voltando avivado. Eu estou vivo, eu estou sobrevivendo, eu estou sobrevivendo, eu estou sobrevivendo.